Declaro aberta a presente sessão ordinária, hoje, 13 de maio de 2020. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Os pastores e os anjos. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: "Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura." Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Excelentíssima senhora Dejane Tonin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondim. Ramon Gasparetto, vereador, no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, propor a seguinte indicação à senhora presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal: que seja instalada a placa de identificação e melhorada a rua Orlando Malman. Edital de convocação. Ezequiel Pascoete, prefeito municipal de Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000, convoca a todos os rondinenses para audiência pública de apresentação da RRO e cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre, janeiro a abril de 2020, a realizar-se no dia 25 de maio de 2020, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Gabinete do Prefeito Municipal de Rondinha, em 4 de maio de 2020, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Ofício número 87 de 2020. Rondinha, 8 de maio de 2020. Excelentíssima Senhora Dejane Inês Orzi Tonin, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima Senhora, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade que encaminho para apreciação do Projeto de Lei nº 13 de 2020. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal.
Passaremos agora ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Ramon, pelo tempo de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar a todos os colegas vereadores, presidente Dejane, assessor jurídico. Hoje eu gostaria de parabenizar, então, os enfermeiros pela passagem do seu dia, eles que estão à frente, na linha de frente, no combate a inúmeras doenças, né? Principalmente hoje, na atualidade, a questão do coronavírus. Então, claro, não desmerecendo outros profissionais, mas os enfermeiros são aqueles que estão sempre, dão a primeira cara a tapa, geralmente. Então, deixar aqui os meus parabéns a todos esses profissionais que muito fazem pela saúde do Brasil. Objetivo também refazer o pedido à presidente Dejane, que já são 3 anos praticamente que o pessoal aguarda a colocação de uma placa na rua Avelino Roversi, na rua Orlando Malman. Os outros presidentes da casa já foram comunicados e nenhum até hoje, ou pelo menos durante o tempo que ficaram na presidência, realizaram esse pedido. Então fica novamente reiterar, né, presidente, que seja instaladas essas placas. As famílias pedem, a comunidade também, uma forma de melhor identificar essas ruas ali. Também indiquei que fosse feito reparos na rua Eurico Trento, naquele local onde foram assentadas, digamos assim, as famílias da beira do rio. Então já pedimos já foram feitos vários pedidos para o pessoal que mora lá, agora mais um então, para que seja melhorada aquela rua, aquela subida lá, um local difícil para se construir, difícil para ficar lá, melhor do que onde eles estavam. Então agora falta pouca coisa para ficar 100% aquele local lá. Mais uma melhorada na estrada, ali na rua, eu acredito que soluciona os problemas deles. Também, então, a rua Orlando Malmon, o pessoal solicita a melhoria. Há tempo já foi reivindicado isso. Então, na medida do possível, que a Secretaria de Obras possa deixar essa estrada em melhores condições. Era isso, obrigado.
Com a palavra, o vereador Zico, pelo tempo de até 5 minutos. Acresce, então, 5 minutos do vereador Marcon.
Quero cumprimentar, primeiramente, a presidência da Casa, secretário, colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero fazer um pedido ao secretário de Obras desse trajeto que se faz de Rondinha a Constantina. É uma RS-143, a gente sabe que é de compromisso do Estado de manter essa estrada, mas a gente sabe a situação que se encontra a companhia do Dair hoje. Tivemos há um tempo atrás, reunindo-se com o engenheiro e com a direção do Dair em Palmeiras das Missões, tivemos até em Porto Alegre também solicitando a melhoria dessa estrada, e eles nos passaram a situação precária que se encontra hoje a companhia do Dair, que é do Estado. E nessa conversa, se deixou livre para os prefeitos que queiram fazer as melhorias nessa estrada e fazer uma parceria com o Dair em troca de algumas outras, tipo o asfalto pronto que o Dair pode solicitar, pode fornecer para o município, em troca de o município fazer o patrulhamento e a melhoria dessa estrada. Passei nela hoje também, vejo que o prefeito de Constantina, com sua equipe de obras, tem feito essa melhoria 2 ou 3 ou até 4 vezes ao ano. E é vantagem para o município fazer essa melhoria. Não é obrigação, é importante lembrar, não é a obrigação do prefeito, do executivo municipal de fazer. Mas dá para se fazer essa parceria entre o Dair, o Estado e o município. E os prefeitos da região, tipo Constantina e Rondinha. Então a gente sabe que se houver uma boa vontade da parte da administração municipal de fazer a recuperação, são aproximadamente de 9 a 10 quilômetros até a divisa. É importante lembrar que nesse trecho moram cidadãos rondienses, agricultores, que muitos deles, muitas vezes, pela precariedade dessa estrada, está entregando o produto em Constantina. E isso o município perde com isso, e perde muito. Então, na medida do possível, o secretário de Obras, se quiser conversar com a gente, vereadores, e também conversar com o prefeito municipal, para que máquina nós temos. Tem um plantel bom de máquinas e tem condições, sim, de fazer esse trabalho, se quiser fazer essa parceria junto com o Dair, para nós fazer a recuperação dessa estrada. Se nós esperar pelo Estado, não tem mais o que fazer. Os moradores estão todo dia conversando com nós, vereadores, quem visita, quem conversa com o pessoal que mora nas margens da RS-143, eles estão pedindo encarecidamente que, já que o Estado não está cumprindo com a sua obrigação, que é de manter essa estrada, pode sim o município fazer essa parceria juntamente com o DAIRE e resolver esse problema, até para não deixar que os agricultores, devido às condições da estrada, entreguem o produto em outros municípios, e com isso, quem perde somos nós aqui da Rondinha. Lembrando mais uma vez, não é obrigação do Poder Público Municipal da Rondinha fazer esse trabalho, mas sim está autorizado pela parte da engenharia, pela parte da direção do DAIRE, a fazer esse trabalho, como muitas vezes eram dito que não podia. Pode sim. E nós temos documento que mostra isso. Então, está aqui um pedido por parte dos agricultores que moram nessa região, e para que se resolva esse problema também, se o prefeito assim achar melhor de fazer essa parceria junto com o Estado e município. Também na noite de hoje, quero fazer algum comentário a respeito do coronavírus. Estamos passando uma das piores pandemias da história da humanidade. Vejo muitas pessoas que talvez não tenham conseguido entender ainda a gravidade deste problema. Moramos em cidades pequenas, moramos no interior, estamos com certeza, a maior parte da população está seguindo a rigor os decretos que é feito através dos prefeitos, através do governador do estado, e vejo a população muito preocupada enquanto a esse inimigo invisível que nós temos diante da nossa realidade, diante do que a gente vem vivendo no dia a dia. Eu peço às pessoas do nosso município e da região, os ouvintes do Portal da Câmara, que se preocupem sim. Não é uma gripinha qualquer, conforme o Bolsonaro falou, o presidente da República, que para ele, que eu julgo ele um Hitler da vida, um maluco, um doidão, julgo ele desta forma, porque é realmente um doidão, um presidente que nos representa o nosso país, representa nós a todos, quer queira, quer não queira, a população, a maior parte da população votou nele. E eu vejo esse presidente que nós temos não dando atenção a isso e tentando botar na cabeça das pessoas que é mais importante a economia do que a saúde do povo brasileiro. Aqui fica uma questão para todos nós analisar. Se qualquer cidadão comum que não tem um bom plano de saúde pegar esse Covid, pegar isso, será que o tratamento desse cidadão, que aí fica pro povo refletir, será que o tratamento de um cidadão comum vai ser o mesmo do presidente da República? Se ele pede para o povo ir trabalhar, ele pede para o povo ir para a rua, pede para o povo se preocupar com a economia, é com certeza um presidente da República, tem um bom plano de saúde, tem uma equipe médica ao seu dispor, com certeza tem uma clínica, se não tem um respirador, deve ter uns três, se falhar dois, ele tem mais um que pode salvar ele. E nós sabemos que aqui na nossa região não se encontra respiradores suficientes nos nossos hospitais. E o nosso plano já é um plano de saúde, já é um plano falido, que pessoas morrem nas filas dos hospitais de qualquer tipo de doença, porque não tem estrutura. E aí as pessoas às vezes caem nessa jogada do loucão, que é o presidente, caem na jogada que tem que pegar e sim trabalhar correndo os riscos que estão correndo, como aconteceu na nossa região, empresas grandes, botando seus funcionários para trabalhar, e aí acaba dando as contaminações. E a pessoa não tem uma estrutura mínima para poder se salvar, para poder se tratar desse problema que está aí e que pode estar com nós, pode estar com qualquer pessoa que se contamina sem saber de onde vem, que é um inimigo invisível, como eu digo. Então fica um momento de reflexão para que as pessoas não caiam nesse jogo. Eu acho que a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer girar o nosso salário, comprar o nosso alimento, mas com muito cuidado, com muito cuidado. Usem a máscara, usem o gel, se cuidem na hora de atender qualquer pessoa, cuide a pessoa que está sendo suspeita, a pessoa não isolar totalmente, a pessoa ignorar, mas cuide, tenha um certo cuidado para que essas pessoas não tragam essa doença e que chegue até nós e chegue até nossos filhos, nossos netos. Então fica aí um presidente que diz que era uma simples gripe, uma gripinha qualquer, mas que já levou já mais de 10 mil brasileiros, mais de 10 mil pessoas, mais de 2.500 profissionais na área da saúde. Agora há pouco o Ramon falou, elogiou, deu os parabéns para os enfermeiros, e que estão de parabéns. Eu admiro muito essa profissão de médicos e enfermeiros, e que mais de 2.500, mais de 2.500 profissionais já morreram tentando salvar vidas. Aí vocês imaginem se nem mesmo o próprio profissional na área da saúde não está preparado o suficiente, não tem estrutura suficiente para fazer o atendimento da forma que tem que ser e que acaba se contaminando. Então, tu imagina um presidente da República que nos representa pedindo para o povo ir para a rua e para o povo trabalhar e tirando o foco do próprio ministro da Saúde. Então, para nós, isso é uma vergonha para nós, povo brasileiro, ter um representante louco, esvaído, que está aí fazendo de pouco da pandemia, fazendo de pouco do povo brasileiro, fazendo de pouco dos profissionais da saúde, fazendo de pouco do povo brasileiro, e muitas pessoas ainda acabam concordando e defendendo ele em redes sociais. Então fica aqui o meu gesto de pedido de reflexão. Se eu tivesse os mesmos direitos, tivesse as mesmas condições de tratamento de uma clínica especializada e com um grupo de médicos e tivesse toda a estrutura que o presidente tem, até eu concordaria de talvez facilitar as coisas e ir sim para trabalhar conforme ele pede a preocupação dele, que é na economia. Mas a gente sabe que não é assim, então fica aqui um pedido como pessoa pública de que as pessoas levem a sério. Vamos evitar trazer isso para o nosso município. Era isso, muito obrigado.
Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, assessor jurídico. Cumprimentar também quem nos acompanha através do portal da Câmara. E deixar também, então, meu momento de fala nessa situação que estamos vivendo e reiterar, então, o pedido que se mantenha, então, os cuidados, que toda a população, cada um na sua responsabilidade, consiga fazer sua parte e tentar manter, que no nosso município ainda não temos nenhum caso confirmado, que isso se mantenha, e também deixar o agradecimento a todos os profissionais da saúde que têm feito sua parte, orientando, e também quem obedece, né, quem segue as regras. Parabenizar os enfermeiros pelo seu dia, parabenizar também as mães pela passagem do seu dia, no domingo, todas as mães, e deixar, então, uma fala a respeito do projeto número 13, onde a Câmara está abrindo mão de um valor de R$20 mil para ser repassado nesse momento, então, para o Hospital Padre Eugênio, para que eles possam usar da melhor forma, a pedido do presidente, eles precisam de EPIs, mas dentro do que eles estão precisando para manter o mínimo ou a estrutura necessária para que se consiga manter esse trabalho de cuidado e de proteção na saúde da nossa população. Então, a gente pede aos vereadores que aprovem esse projeto para que seja, então, não vai vir para a Câmara e vai ficar no Executivo, que vai ser repassado, então, em nome da Câmara de Vereadores para o hospital. Nesse momento, esse valor, e a gente vai observando, dentro do possível, também com prudência, porque estamos ainda no mês de maio e a gente só pode utilizar o valor que é referente até agora. Mas, até o final do ano, dentro do possível, sim, penso que o que a gente tiver de recursos, a gente repassa para a área da saúde, que é a área que mais está precisando nesse momento. E agradecer também a todos os que estão fazendo suas doações, o deputado Pedro Wetzfalen, 150 mil para a saúde, outros deputados também que estão repassando, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que também estão ajudando. Eu sei que tem repasses para assistência social, tem repasses de dinheiro para o hospital, então também um agradecimento e que sirva de exemplo para todos nós. Era isso hoje, meu muito obrigado. E passamos agora então para a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 13 de 2020.
Parecer. De início, vale ressaltar que o hospital beneficiado é o único hospital do município de Rondinha, o que a priori centraliza todo atendimento necessário para a comunidade rondiense. Na forma do artigo 23, inciso 2 da Constituição da República, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. O artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, de outra parte, dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, no mesmo diapasão, conforme o artigo 241 da Carta Magna, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19 de 98. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. No ponto, destaca-se a salutar iniciativa da Câmara Municipal quando renuncia à receita, parcela do mês de maio do duodécimo, em prol da coletividade. Dessa forma, percebe-se que a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 13 de maio de 2020. Assinam Adão Domingos de Souza, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin, Silvana Maria Três Chiqueleiro e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 13 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 13 de 2020. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá o tempo de 2 minutos. Declaro encerrado, então, a presente sessão ordinária. Convido para a próxima sessão, 27 de maio de 2020.